Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Peço que vocês, por gentileza, acompanhem com toda a atenção a leitura que eu vou fazer do verso 1 até o verso de número 13. Isaías 43, do verso 1 até o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, te bendizemos pela tua santa palavra e suplicamos que o teu Espírito nos conduza neste momento, que ele nos dê entendimento do texto que acabamos de ler, que ele nos ajude, ó Pai bendito, a entender o que o Senhor realizou por nós, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Que o Senhor também nos alimente com a esperança acerca daquilo que o Senhor ainda fará. Olha por nós, ó Deus, e nos ajuda nesta manhã, para que vivamos vidas piedosas e vidas agradáveis ao Senhor. Tudo isto nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estar longe de casa pode ser uma experiência muito ruim. Pode ser que você faça uma simples viagem de férias. E numa viagem de férias, nos primeiros dias é tudo muito bom, é tudo muito agradável, é tudo muito aprazível. Nos primeiros dias não há tanta saudade de casa, se é que há alguma saudade. Você está conhecendo novos lugares, você está tendo novas experiências, você mal chega a se lembrar de casa. No entanto, à medida que os dias passam, a lembrança de casa começa a ficar mais constante e mais forte. E chega o dia em que tudo o que você quer é voltar para casa. Tudo o que você quer é retornar para a sua rotina, é retornar para aquilo que você conhece. Chega a saudade da própria cama, do sofá, do quintal, da cozinha, dos vizinhos, dos amigos e da igreja. Quando você retorna, finalmente a sensação é de grande satisfação. Mas eu gostaria que vocês tentassem imaginar, irmãos, a situação de alguém que é um refugiado. De alguém que teve de sair de casa e não tem nenhuma perspectiva para voltar. Uma pessoa que precisou abandonar o seu lar, que precisou deixar tudo para trás e teve de sair às pressas para poder salvar a sua vida, da sua família, para poder salvar alguns poucos pertences. Tentem imaginar também a situação de alguém que não precisou fugir, mas que na realidade foi levado à força para uma terra estranha. Não se trata de uma simples viagem de férias, ele está ali porque foi obrigado a isso. E mais uma vez, sem nenhuma perspectiva de retorno. Voltar para casa é um sonho muito distante. Meus irmãos, por causa da sua constante rebelião contra Deus, os judeus experimentaram essa triste realidade. Eles foram deportados para a Babilônia, e na Babilônia eles lembravam constantemente de Sião. E se você ler o Salmo 137, verso 1, você vai ver que com a lembrança de Sião vinha também o choro. A lembrança constante de Jerusalém fazia com que o choro também fosse constante. O povo da Babilônia olhava para os judeus, via a sua profunda desolação e exigia que os judeus cantassem os cânticos de Sião e fossem alegres. Mas como ser alegre em uma terra estranha? Como ser alegre em uma terra inóspita? O grande desejo de cada judeu era retornar para casa. Eles não se sentiam em casa na Babilônia, porque aquela não era a sua casa. Mas aqui no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40... o profeta traz boas novas para o povo de Judá. Isaías profetiza um retorno para casa. Isaías anuncia uma grande libertação que será realizada pelo Senhor. Ele diz, à luz do Salmo 126, que vai chegar o dia em que o choro vai cessar e o riso inundará os corações do povo de Judá. Aqui no capítulo 43, irmãos, o que nós temos é uma promessa de um novo êxodo. E eu gostaria que vocês observassem como termina o capítulo 42, especificamente os versículos 24 e 25 do capítulo 42. Observem como o capítulo termina. Diz assim: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Se você observar, o capítulo 42 termina com a afirmação do Senhor de que foi Ele quem enviou o povo para a Babilônia. E ele fez isso por causa dos pecados e da recusa do povo de andar nos caminhos do Senhor, de andar segundo a sua lei. Por essa razão, Deus vai dizer que sobre eles derramou a sua ira e o seu furor. Nós somos deixados no final do capítulo 42, irmãos, com um gosto amargo na boca. O que há é a lembrança dos constantes pecados de Judá e o derramar da ira do Senhor. Mas veja as primeiras palavras do capítulo 43. O capítulo 43 começa: "Mas agora..." Isaías, ele faz de modo abrupto uma transição do nosso problema, do problema de Judá, do problema do ser humano, que é o pecado, para o remédio de Deus, para a redenção de Deus. Meus irmãos, o propósito dessas primeiras palavras é tão somente declarar a graça de Deus sobre aquele povo que foi enviado para o cativeiro. E a graça é anunciada quando o Senhor lembra ao povo o que ele já havia feito no passado em favor do povo. Veja o verso primeiro. O Senhor diz: "Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Observem no verso primeiro, irmãos, essas duas expressões: "eu te remi" e "eu te chamei pelo teu nome". O Senhor está falando de uma ocasião no passado, de quando ele manifestou a sua graça sobre a vida do seu povo. E a lembrança da graça passada serve ao propósito de anunciar graça no presente. Quando o Senhor usa essas duas expressões, "eu te remi" e "chamei-te pelo teu nome", ele está prometendo ajudar um novo êxodo, uma nova libertação. No verso 2, veja o que ele vai dizer ao povo. Ele diz: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão." Ele está dizendo que o que ele fez no Mar Vermelho, o que ele fez no Rio Jordão, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer novamente. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 22 e no verso 23, você vai ver que é aí que o Senhor, pela primeira vez, chama o seu povo de "meu filho". Em Êxodo 4, o Senhor olha para Israel e chama Israel de "meu filho". Agora compare com o capítulo 43 de Isaías, verso 6. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 43. O Senhor diz: "Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei quem? Meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra." Um novo êxodo vai acontecer, irmãos. Mais uma vez o Senhor vai resgatar o seu povo amado. Isaías olha para o êxodo como um precedente, ou melhor ainda, ele olha para o êxodo do Egito como um modelo a partir do qual Deus vai agir. Ele olha para o êxodo do passado como um modelo daquilo que Deus vai fazer no futuro. Por meio de um novo êxodo, o povo de Deus será reunido para uma nova terra. Mas quando você olha para o verso 2 do capítulo 43, você vê que além da menção às águas, além da menção aos rios, há também a menção às chamas e ao fogo. Olhe mais uma vez para o verso 2. O texto diz assim, leia comigo o verso 2, vamos ler todos juntos. "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pensa, na saída do Egito, o povo não teve de passar pelo meio do fogo. O povo não teve de lidar com chamas. Mas o povo tem de lidar com isso agora. Esse fogo e essas chamas que Deus diz que não queimarão e não consumirão seu povo, são as chamas anunciadas no verso 25, veja. No verso 25 do capítulo 42, veja quando o Senhor diz: pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, isso lhes ateou o quê? Fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Quando Deus adiciona esses elementos agora, na promessa de um novo êxodo, Ele quer dizer ao povo que esse segundo êxodo será ainda maior, será ainda mais glorioso, mais grandioso que o primeiro. Pois no primeiro êxodo, o povo foi liberto do Egito, enquanto nesse novo êxodo, o povo será liberto da opressão da Babilônia, mas também, e principalmente, do juízo divino. O novo êxodo significa libertação da escravidão, da opressão e do juízo divino. Nós sabemos onde esse novo êxodo se cumpre perfeitamente. Mas veja que no texto, Deus, ele vai agora organizar uma espécie de tribunal. Algo que é comum no livro do profeta Isaías, irmãos, é nós encontrarmos o Senhor convocando alguém para uma espécie de demanda judicial. Ele faz isso em vários trechos do livro. A primeira vez que você encontra o Senhor chamando alguém para uma espécie de julgamento, para uma espécie de tribunal, é o próprio povo de Judá. Abra sua Bíblia no capítulo 1, veja do verso 18 até o verso 20, uma passagem bem conhecida. Isaías capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. Vamos ler todos juntos. Todos conhecemos esse texto. Vamos lê-lo a uma só voz. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja que no verso 18 o Senhor diz: venham e vamos arrazoar. O Senhor demanda do seu povo aqui. Ele volta a fazer isso no capítulo 41, do verso 21 até o verso 29. Nós não vamos ler esse texto, você pode lê-lo posteriormente. Mas em Isaías capítulo 41, do verso 21 até o verso 29, quem o Senhor chama para uma demanda judicial agora são os deuses dos povos. Deus convoca os deuses dos povos para que eles sejam julgados. E isso volta a ocorrer aqui no capítulo 43, do verso 8 até o verso 13. Do verso 8 até o verso 13, o Senhor convoca alguém para que um veredito seja apresentado. Isaías usa mais uma vez uma forma literária favorita, que é o drama da sala do tribunal. E o objetivo dessa linguagem é estabelecer a verdade, é estabelecer a veracidade das demandas divinas através das mais firmes evidências. Aqui Deus é o querelante. Deus é aquele que possui uma demanda contra alguém. E olhe para os versos de 11 a 12. Olhe para o capítulo 43, do verso 11, verso 12, e você vai ver que no presente caso, Deus, ele apresenta a sua demanda contra os deuses das nações. Ele diz assim, verso 11 e verso 12, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. A questão que está sendo julgada agora, meus irmãos, é: há mais de um Deus? Há algum outro Salvador além do Senhor? E o que o Senhor deseja aqui é estabelecer por todos os meios que Ele é o único e que não há outro senão Ele. Um elemento adicionado aqui em relação ao capítulo 41, do verso 21 ao verso 29, é o uso de testemunhas. Se você observar o verso 9, você vai ver que o Senhor, ele ordena que os deuses das nações apresentem as suas testemunhas e que elas, e que por elas, esses deuses se justifiquem. E além de exigir que os deuses das nações apresentem as suas testemunhas, no verso 10, vejam, Deus também vai apresentar as suas testemunhas. Ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Agora o interessante, irmãos, é quando você percebe quem são as testemunhas apresentadas pelo Senhor. Normalmente, né, nesses tribunais, pelo menos em tese, prima-se por pessoas que trabalhem como testemunhas e pessoas assim da mais alta confiabilidade. Mas vejam quem são as testemunhas que o Senhor apresenta aqui. Olhem para o verso 8. Ele diz assim: traze o povo, que ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. E ele vai dizer: esse povo é a minha testemunha. Esses que são cegos, mesmo tendo olhos, e que são surdos, mesmo tendo ouvidos, eles são as minhas testemunhas. A despeito da sua cegueira espiritual, eles ainda serão a evidência viva de que Deus não só predisse a salvação, mas Ele também cumpriu essa salvação em cada particular. Na promessa do novo êxodo, meus irmãos, Deus se coloca à prova. Ele fez o mesmo por ocasião do primeiro êxodo. No capítulo 9, no verso 16 de Êxodo, ele vai dizer: deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O êxodo egípcio foi uma disputa entre o Senhor e os deuses do Egito. Nessa disputa, o Senhor se mostrou vitorioso e se revelou como o único Deus vivo e verdadeiro. Agora, no novo êxodo, não será diferente. Há uma nova disputa entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses das nações. E o que está em jogo é: quem é o verdadeiro Deus? Quem é digno de ser adorado? O Senhor vai estabelecer a verdade de que todos os outros deuses são falsos e impostores. Ele colocará à vista de todo o mundo que Ele é o único Deus. No verso 9, ele pergunta, observem, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Nenhum dos falsos deuses é capaz de fazer isso. O dilema que Deus coloca diante do seu público, meus irmãos, não deve ser visto como uma investigação filosófica, hipotética e abstrata sobre a realidade última. Deus está perguntando sobre as questões práticas da vida e sobre as reivindicações dos diferentes poderes sobrenaturais. E, meus irmãos, eu recomendo que vocês leiam com atenção Isaías do capítulo 40 até o capítulo 48. Porque se você ler com atenção esses capítulos, você vai perceber que Deus é aquele, Ele é o único que anuncia de antemão todas as coisas que vão acontecer. Várias vezes ele repete isso: eu e eu somente sou aquele que anuncia as coisas que ainda acontecerão. Se você ler, por exemplo, o capítulo 44, verso 28,
capítulo 45, verso 1 e verso 13, ele fala sobre Ciro. Ele fala sobre o futuro rei da Pérsia, um homem que só se levantará 2 séculos depois. O Senhor é o único Deus verdadeiro, porque apenas Ele pode anunciar o futuro. E Ele pode anunciar o futuro, porque Ele é quem determina o futuro. Deus vencerá de forma esmagadora os falsos deuses das nações, pois Ele é o único Deus. E isso vai ficar provado nesse novo êxodo. Mas olhe, vá agora, ainda aí no capítulo 43, e avance para o verso 22. No verso 22, é o povo agora que é levado a julgamento. Leia o verso 22 do capítulo 43 comigo. Isaías 43, verso 22, diz assim, leiamos todos juntos. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Veja o que é que o pecado é capaz de fazer. O povo está sofrendo, mas não se dá nem ao trabalho de clamar pelo socorro divino. E, na verdade, irmãos, a linguagem usada aqui é sobremodo triste, porque fala do povo da aliança se cansando do povo que lhe fez tanto bem. Só que quando você olha para o verso 23, você vê que o povo não tinha nenhum motivo para se cansar do Senhor. No verso 23, o Senhor vai dizer, não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Deus está dizendo, não há motivo para vocês se cansarem de mim, porque eu não coloquei nenhum cansaço sobre vocês. No verso 24, Deus vai dizer que foi o povo quem enfadou o Senhor com os seus muitos pecados. No verso 24, vejam quando Deus diz, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. É por esse motivo que agora Deus inicia um novo tribunal. E agora quem está assentado no banco dos réus é o povo. Deus exige que o povo relembre o passado. Veja o verso 26. No verso 26, o Senhor diz, desperta-me a memória. Entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Irmãos, o interessante é que no verso 25, se você observar, você vai ver que o Senhor declara apagar as transgressões. Ele declara não levantar os pecados do povo. Então, como é que ele diz isso no verso 25, mas agora no verso 26, ele convoca o povo a relembrar o passado? Um comentarista faz um comentário muito interessante, ele diz, Deus faz isso, porque nós, seres humanos, naturalmente, nós não gostamos da graça. Nós gostamos é de sentir que merecemos tudo quanto obtemos. Queremos ser capazes de dizer que o nosso bom comportamento mereceu o tratamento favorável que recebemos diante do tribunal de Deus. Então, para mostrar que não se deve às nossas boas obras, não se deve ao nosso bom comportamento, para deixar provado que não se deve a nada disso, é que o Senhor convoca o povo a relembrar do passado. Lembrem de Adão. Lembrem que o nosso primeiro pai pecou. E desde então nós nos tornamos culpados. Desde então tudo entrou em colapso. As evidências da nossa culpa são abundantes. E é por causa da nossa culpa que o veredito é destruição e opróbrio. Veja o verso 28. Capítulo 43, verso 28, leia comigo. Diz assim, todos juntos, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. É por conta do nosso pecado que o veredito é esse, mas você pergunta, se é assim, onde entra a promessa do verso 25? Porque no verso 25, Deus não diz que é aquele que apaga as transgressões do seu povo e que não lembra das suas iniquidades. O veredito está dado, irmãos, é verdade. As evidências são conclusivas, mas com base na própria história de Israel, alguém toma o lugar do povo. E você lembra do Cordeiro Pascal. A destruição não deixou de ser aplicada. O opróbrio não deixou de ser executado. Mas por causa de um substituto, Deus apaga de uma vez por todas os pecados do seu povo. E por que Deus faz tudo isso? No verso 25 ele vai dizer, por causa de mim mesmo, por amor de mim mesmo. Irmãos, mesmo sem merecimento algum da nossa parte, na realidade, mesmo com um enorme demérito por parte do povo, Deus salva o seu povo por amor do seu próprio nome. É por essa razão que quando você vai para o capítulo 44, você vê que o capítulo 44 já começa com a gloriosa promessa de que apesar da culpa do povo, Deus vai levá-lo de volta para casa. Ele vai vencer o pecado do seu povo por meio da sua imensa graça. O que nós devemos entender de tudo isso, irmãos? Nós devemos entender que a vitória de Deus é certa. E essa vitória, ela se dá através de Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós vimos aqui, o novo Êxodo, a glória de Deus se manifestando diante dos falsos deuses, a vitória de Deus sobre o pecado do seu povo, tudo isso está diretamente relacionado a Jesus Cristo. É Jesus quem cumpre a promessa de um novo Êxodo. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê o Novo Testamento apresentando a obra de Jesus como a realização de uma libertação da escravidão, da morte e do pecado. Não é à toa que o evangelista Marcos vai iniciar o seu evangelho citando Isaías capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías vai descrever a Babilônia como o valente de quem o Senhor salvará o seu povo. A Babilônia é o valente que precisa ser derrotado. Quando você vai para Marcos, no capítulo 3, verso 27, Marcos usa a mesma figura para dizer que Satanás é o valente que será vencido e sobre quem Jesus vencerá. A promessa de Isaías 43 se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Porque é nele que você, é nele que nós, como um povo, fomos trasladados do reino das trevas para o reino de Deus. É nele que a glória de Deus refulge de modo pleno, de maneira que todos os deuses dos povos, de maneira que todos os ídolos das pessoas se mostram completamente vazios e derrotados. É em Jesus que nós temos a salvação, mesmo com todas as evidências apontando contra nós, mesmo com todas as evidências apontando a nossa grande culpa. Porque como se deu com Israel, ele é o Cordeiro que assumiu o nosso lugar, recebendo sobre si destruição e opróbrio. Por isso é ele que nos leva de volta para a nossa casa. A nossa casa onde nós vamos, onde nós nos sentimos plenamente à vontade e onde nós somos verdadeiramente felizes. Que o Senhor, pois, nos abençoe, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas suas promessas, mas também pelo cumprimento de todas as suas promessas em Cristo Jesus. Vamos orar, eu convido para fazer essa oração, nosso irmão presbítero Jairo, depois nós seremos despedidos com a impetração da bênção e com o tríplice amém.